Prefeito Guilherme Medeiros.
Eu cumprimento a todos presentes, todos os presentes, agradecer a todos os integrantes de meios de comunicação com Andréa Povas, Rádio ESM, Rodrigo Ferraz, do blog Rodrigo Ferraz, Deusdete Dias, da redação Brasil, programa Gesso Gonzaga, Érica Camargo, jornalista, Jornal da Semana, jornalista Paulo Nunes, do blog Paulo Nunes, Pedro Massinha, do Agito Geral, Anderson, tínhamos chegado aqui do blog do Anderson, Paulo Martins, vereadoras, vereadores presentes, todos os secretários, o nosso vice-prefeito, o ex-prefeito e deputado estadual José Raimundo Fontes. É muito importante esse momento, nesta coletiva, para que possamos trazer para a imprensa local e a população local alguns dados que todos seria impossível de se colocar sobre esses 5 mandatos de gestão dentro deste projeto político que Vitória da Conquista elegeu a partir de 1996 e durante todos esses quase 20 anos. Estamos, como foi lembrado há pouco pelo nosso secretário de comunicação, o jornalista Ernesto Marques, deixando, apesar das dificuldades enfrentadas, principalmente nos últimos tempos, uma prefeitura saneada. Para alguns exemplos, só alguns números, na Secretaria de Desenvolvimento Social, estamos deixando mais de R$2.500.000 para continuidade dos programas. Na Secretaria de Educação, o governo está deixando pouco mais de R$4.000.000 para o Fundeb. Hoje, dia 29, cai na conta dos servidores mais de 19 milhões e 800 mil reais do salário do mês, e o 13º, a segunda parcela, já foi paga no dia 20, 9.616.092, no total de 18 milhões, já tem a parcela, como sempre, desde 97, sendo paga em junho. Pagamos também Vale Transporte, R$451.452,33, e praticamente todas as contas com recursos, e o que ficar de restos a pagar, porque nem todas as contas, todos os convênios, todos os contratos, no final de um exercício dá tempo de ser empenhado, né, e liquidado. Então todos esses a pagar ficarão com recursos na conta quando manda a própria lei. Estamos deixando para o próximo governo o programa de modernização da administração tributária. O primeiro que fizemos foi a reforma tributária em 1999, que mereceu, inclusive, destaque por parte da Fundação Ford e da Fundação Getúlio Vargas. Em 2015, nós demos entrada, né, de um projeto de modernização da administração tributária do nosso município. Só duas prefeituras na Bahia conseguiram, das 417, aprovação por conta da qualificação do projeto, por conta do que eles chamam de saúde financeira, adimplência, e conseguimos mais de 5 milhões, na realidade, mais de 5 milhões e 200 mil reais para este programa. Estamos, inclusive, aguardando 12 carros plotados, que estão na empresa, para serem liberados em função desse programa da modernização da administração tributária, o que vai incorporar mais de 20 mil imóveis para o próximo governo. Isso, feito esse levantamento por georreferenciamento, e que com certeza vai aumentar a receita própria do município, dando muito mais condições ao próximo gestor e à próxima gestão de está fazendo o enfrentamento às imensas demandas de todos os dias numa cidade que é uma capital regional que polariza mais de 800 municípios da região sudoeste, centro-sul e do norte de Minas Gerais, inclusive. Nós temos contratado do PEMAT 117.253.853,50 reais. Do PAC. Desculpe, é mais de apoio. Desses 117 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento, vale lembrar que o PAC 2 não é dinheiro a fundo perdido, é financiamento. O município tem que mostrar que tem capacidade de endividamento, a chamada saúde financeira, tanto que só dois municípios na Bahia conseguiram. Nós executamos 52.254.693,74. Restam, portanto, na Caixa Econômica Federal para o próximo governo 64.999.159,76 reais. Fica em conta para aplicação a partir de janeiro aqui de 2017. Dentro, gostaríamos de citar também de algumas iniciativas do nosso governo, como o Banco do Povo. Naquela época não existia para o microempreendedor nenhum socorro, porque não existia empréstimo nem nos bancos públicos, como Banco Nordeste, Caixa Econômica, Banco do Brasil, com a economia mista, e criamos em 1999 o Banco do Povo, com apenas 150 mil de aporte da Prefeitura, depois de uma luta com a Câmara, que a Câmara, com toda a sua independência, precisava entender realmente o que era aquela instituição de microcrédito produtivo, e dependíamos da autorização da Câmara. Cerca de um ano depois, em 2000, conseguimos essa autorização e o aporte, num momento muito difícil da Prefeitura. Depois conseguimos, para a instituição Banco do Povo, 500 mil no BNDES, 200 mil do SEBRAE, e até a semana passada, o Banco do Povo já tinha emprestado mais de 69 milhões de reais a microempreendedores. Vale dizer que mais de 70% é de mulheres, e 35.850 créditos desses recursos, isso até a semana passada, e vale dizer a maioria aval solidário. Para quem não conhece essa experiência, um grupo de 3 a 5 microempreendedores que não tem a garantia ou a escritura ou avalistas, o grupo avaliza para o próprio grupo, tem sido assim desde o início. Então a maioria desses 69 milhões em cima do aval do próprio grupo, uma experiência que todos sabem que foi iniciada pelo economista Muhammad Yunus em 1976 no Bangladesh e que veio para o Brasil pelo prefeito, por intermédio do prefeito Tasso Genro em Porto Alegre. E em 96 eu fui conhecer a experiência. Depois estivemos lá, inclusive Deusdete Dias esteve presente já no governo do prefeito Raul Ponte, onde fomos muito bem recebidos, e vimos em loco como era uma experiência e para a qual Vitória da Conquista estava preparada. E hoje eu tenho um prazer de dizer que essa cultura da economia solidária pegou em Vitória da Conquista. Criamos também em 1997 o primeiro grupo de economia popular, uma experiência que eu vi em Santos em 1996, depois de eleito. Hoje já são 14 grupos de economia popular, grande parte no mercado de artesanato, que já foi aberto e que está lá feito no Centro Glauber para Educação e Cultura, e aquela área também de eventos. E os microempreendedores da área do artesanato estão se instalando, e quase todos já se instalaram ali naquele espaço, que era um espaço que não existia e que conseguimos no governo do presidente Lula, por intermédio do Ministério do Planejamento e mais especificamente pela Secretaria do Patrimônio da União, aquela área de mais de 25 mil metros quadrados, e construímos com recursos próprios, o que vale dizer recursos arrecadados no próprio município, aquela área de eventos, inclusive com os camarins, dois camarins, a outra área onde funciona o nosso conservatório de música com mais de 800 alunos, 850, né? Najib me atualiza aqui, o nosso secretário de esportes. Além disso, tem uma área de alimentação e o planetário, que eu gostaria de dar informação, que por conta de um atraso de uma carta de crédito internacional do Banco do Brasil, nos atrasou por mais de um ano, quase dois anos. Aquele planetário, ele está, todas as peças, todos os equipamentos já estão aí, já chegaram. O ar-condicionado já está sendo testado, não é? E esperamos apenas a empresa que virá no início do ano, do próximo ano, fica para o próximo prefeito, entregar à sociedade aquele equipamento que está dentro da área da Secretaria Municipal de Educação. É um planetário para formação de professores e alunos. Hoje, só no município, a nossa rede tem mais de 40 mil alunos e temos mais de 50 mil vagas, um estoque de vagas, porque nos preparamos para que não faltasse vaga para ninguém. É bem diferente de tempos passados, quando havia um déficit imenso de cerca de 10 mil vagas para alunos de apenas 7 a 14 anos. Hoje nós estamos falando de creches até adultos. E eu tenho certeza que aquele planetário vai servir não somente à Secretaria Municipal de Educação, mas a toda a comunidade. Eu imagino um congresso médico e as pessoas assistindo filmes sobre cirurgia neurológica ou sistema circulatório em 3D. Em qualquer campo de atividade do conhecimento humano, aquele planetário, tenho certeza que vai prestar um serviço inestimável à população de Vitória da Conquista assim que ele começar a funcionar. Então fica a área do planetário, embaixo uma área para cultura, e ao lado do planetário uma sala, quase um auditório, que é a sala onde ficará o núcleo de formação de professores e alunos. Estamos deixando, portanto, agora no dia 31, entregando a prefeitura, o nosso governo, eu particularmente tenho certeza que o professor José Raimundo com espírito de gratidão pela confiança que a população depositou sobre os nossos ombros. Procuramos cumprir todos os dias. Sempre eu gosto de informar que para o prefeito de uma cidade como Conquista não existe semana inglesa. É de domingo a domingo, tanto que eu nunca tirei férias. Nem eu, nem o nosso vice-prefeito, o Sérgio também foi vice-prefeito, e principalmente a esposa. Minha esposa jamais quis assumir o papel de primeira-dama, jamais quis assumir nenhuma secretaria, a não ser no governo do prefeito, do então prefeito Zé Raimundo, quando insistiu e ela assumiu por algum tempo a Secretaria de Desenvolvimento Social. Portanto, ela jamais, eu gostaria de dar essa informação, porque às vezes as pessoas inadvertidamente citam o nosso governo como uma caixa preta, né? E às vezes suscitam desconfiança sobre o nosso governo. Eu gostaria de começar por minha casa. Minha esposa nunca recebeu desta prefeitura um centavo, nem para diária, nem para hospedagem, nem para passagem. E foi difamada muito, tanto que havia um processo por indenização por danos morais. Mas a justiça custa, está demorando. Mas eu digo que demos esse exemplo não por nenhuma vaidade, porque ser honesto nem é virtude, é obrigação. E minha vida, minhas contas, a declaração de bens de 1992, quando eu fui candidato a prefeito a primeira vez, e hoje estão à disposição de todos. Eu tenho aconselhado, como ontem aconselhava um vereador, que disseram que eu teria roubado, eu falei, peça a pessoa, é tão simples, escreve assim, Guilherme Menezes de Andrade, eu fulano de tal, RG número tal, e CPF número tal, declaro que Guilherme Menezes de Andrade é ladrão, e assine, reconheça firme e me entregue. Porque quem é de bem age assim. Quem não age assim fica numa classificação abaixo de moleque. Eu queria lembrar apenas um grande historiador brasileiro, Capistrano de Abreu, falecido em 1927. Ele dizia que a Constituição só devia ter um único artigo. Fica obrigado, a partir desta data, todo brasileiro a ter vergonha na cara. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Era tão fácil se fosse assim. Porque é muito fácil levantar suspeitas sobre pessoas que assumem, não é, serviço público por voto. Ah, roubou, tem fazenda, tem isso, tem aquilo. E é tão simples, até a própria imprensa, já que você está dizendo isso, faça só esse documento, eu, fulano de tal, com nome de RG, CPF, declaro que é ladrão e assine, reconheça firme e entregue. Porque a Conquista merece isso. E vai continuar merecendo isso. Eu jamais respondi a nenhuma ofensa, justamente porque, em respeito ao povo de Conquista. Qualquer questão, eu levei para a justiça, para dirimir. Mas o nosso governo sempre respeitou os adversários, mesmo quando fomos atacados da forma mais ácida. E eu espero que Vitória da Conquista continue assim, que tenhamos uma imprensa qualificada. Eu gosto sempre de lembrar de Pulitzer, falecido em 1911, que foi e é a grande referência do jornalismo ético, tanto que o maior prêmio de jornalismo leva o nome dele. E ele gostava de repetir que a imprensa cínica, mercenária e demagógica formaria um público tão vil quanto ela mesma. Porque às vezes é a pessoa que não cometeu nenhum crime e às vezes nem foi investigada, e a imprensa já condena a pessoa e a sua família e os seus amigos. Então é o que eu gostaria de, nessas palavras, estar concluindo esse cumprimento a todos os presentes, e vamos estar à disposição para todas as perguntas, todos os questionamentos.
Nossa,
Dona Messa me lembra que um dos pontos que nós colocamos como meta, valorizar a valorização dos servidores, não foi apenas pagar salário em dia, rigorosamente em dia, e dar aumento quase sempre acima da inflação, ou sempre acima da inflação, mas colocar os servidores municipais nos postos mais estratégicos da prefeitura. Como Dona Mércia, que lembra que começou como auxiliar de contabilidade, datilógrafo, e hoje é a nossa secretária de finanças. Se na secretaria de finanças todos os servidores são servidores de carreira. Até há bem pouco, Fabrício, que era o secretário de administração, Misael, que é o diretor-presidente da EMUR. Então, eu quero agradecer nesse momento a todos os servidores e servidoras também por essa contribuição. Todos nós crescemos juntos e tivemos muitos altos e baixos, mas tenho certeza que estamos entregando uma administração possível de ser tocada, levada adiante e que possa prestar contas a todo momento da forma mais transparente, como temos feito. Quero desejar, portanto, um bom debate entre nós, uma boa audiência, e estamos aqui nos colocando à inteira disposição das senhoras e dos senhores. Muito obrigado.